Bezat Hashem, pessoal da Fei Amud Aleph. A gente está no meio do primeiro Amud, na 21ª linha. No Shior de ontem a gente avançou um pouco para dentro desse Daf, porque fazia parte do debate anterior. A gente está falando sobre um animal chamado Koi, e vimos que não é claro se este Koi é considerado uma espécie da categoria de Behemá, dos animais que podem ser domesticados, como vacas e ovelhas, ou se este Koi faz parte da espécie de Hayá, que são as espécies silvestres. Amar Rebbe Yehuda, Gemara vai trazer agora algumas opiniões com relação a isso. Diz Rebbe Yehuda, Koi, biabu fe atzmai, vroichriu bachamim, imena behemá, ou mina Hayá. O Koi não é um animal que veio de uma mescla entre uma behemá e uma Hayá, como vimos segundo as opiniões de ontem, e sim, é uma espécie por si só. Existe uma espécie chamada Koi, é uma linhagem toda dessa família de Koi, e os sábios não sabem como é que devemos categorizar essa espécie. Será que faz parte da categoria de behemá ou da categoria de Hayá? Mas não, como vimos, que é uma mescla de duas espécies. Essa é a opinião de Rebbe Yehuda. Já o Rav Nachman Amar discute e diz, Koi ze ayal habar, que é um veado silvestre, selvagem, esse que é o Koi. Fala Gmará, que tá na essas duas opiniões já foram mencionadas numa braita com relação à identidade desta espécie do Koi. Fala a primeira opinião na braita, Koi ze ayalabar, o Koi é este veado selvagem. Veja o livro, uma segunda opinião diz, ze abar minatai shumatziah, que o Koi é o animal que vem da mescla de um carneiro com a fêmea do antílope. Rebiosi Omer, o Rebiosi diz, Koi Koi é uma espécie de animais que não vem de uma mescla de outras espécies, e os sábios que não sabem categorizar ela como uma Hayá ou como uma Behemá. Rebiosi Gamliel é uma quarta opinião que diz, Min Behemá. Não, é claro que o Koi ele faz parte da categoria de Behemá. Vestibei do Shai, Omigadim, Mayamadarim, Madarim. E a família de do Shai cria vários rebanhos dessa espécie chamada Koi. Amar Abzeira, Amar Afsafra, diz Abzeira o nome de Afsafra, Amar Abinona, o nome de Abinona, Hanei Izei Devala. Os bodes da região do Líbano. Ksherov Ligabe Mizbeach. Eles podem ser trazidos sobre o Mizbeach, ou seja, é dito que essa espécie de bode libanês faz parte da categoria de Behemá, porque sobre o Mizbeach só podem ser trazidos sacrifícios que vêm das Behemot. Hayot não podem ser trazidos sobre o altar. Então, diz o sábio que Azei de Bala, os bodes da região do Líbano, são considerados uma Behemá, logo podem ser trazidos sobre o Mizbeach. Fala Gmará, da onde ele sabe isso? Savar lá que ha de Amar Bitzak. Ele está seguindo o ensinamento de Bitzak. Como diz Bitzak, Eser Behemot Maná Katuv. Quando a Torá menciona os animais kasher, a Torá traz 10 exemplos. Shor, Sekvasim, Seizim, e depois Ayar, Tzvi, Achmur, Akod, Shomta, O, Vezamer, que são mais 7 tipos de Hayot, 3 tipos de Behemot e 7 tipos de Hayot. Então, se o Pasuk trouxe esses 10 exemplos, Vetulo, aprendemos que somente estes que são os animais kasher. Não existem outros animais kasher além desses 10. Vehanei, Midelokah Hashim Leubadei Hayot. E uma vez que esse bode libanês não foi mencionado naqueles 7 animais que são Hayot, Shuaminah de Esnino. A gente conclui então que isso faz parte do que é chamado seizim, dos bodes, e mesmo esse bode não tem ex, mesmo que ele tenha certas diferenças, ele faz parte das famílias do bode, logo, ele é considerado uma behemá. Matkifla Rav Acha Bar Yaakov pergunta Rav Acha Bar Yaakov, quem disse que não existem outros animais que são kasher, além dos 10 mencionados na Torá? Podemos dizer, explicar o Sukkim da seguinte maneira. Ayar Vetzvi Prat. Uma vez que a Torá mencionou os exemplos, isso é um Prat. Isso é um exemplo específico. Kora Behema. Claro. E o passuco posterior diz que todos os animais que têm o casco fingido e são ruminantes são kasher. Ou seja, a Torá diz de uma maneira genérica. E a regra nos ensina. Prat uklal. Nasce klal mosifra prat. E katuva. Sempre quando temos um passu que menciona algo de maneira particular e depois vem um passu que ensina a lei de uma maneira genérica, a regra diz que a gente generaliza e diz que não somente o exemplo que foi mencionado é que é válido. Logo, nesse caso, a Torá está englobando todos os outros animais que têm esses sinais e não somente os 10 mencionados. Fala, Gmará, não? Imker korale prata, lamali. Se fosse assim, por que a Torá mencionou 10 exemplos? A princípio, daqui aprendemos que somente esses 10 que são kasher, e esse bode libanês, já que não foi mencionado entre as chayot, concluímos que ele é um bode que faz parte do Se e Zim, uma família que faz parte dos bodes, e é considerado uma behema. Mas que Vlaravaka Bedravika, pergunta Vlaravaka Bedravika, Vedima Mina de Akoninu, temos uma hayar que é chamada de Akô no Pasuk. Talvez esse bode libanês era, na verdade, uma certa espécie de Akô, porque o Akô é uma espécie um pouco desconhecida. Então, talvez faz parte dessa espécie. Logo, é uma hayar e não uma behemá. Amale Ravacha Bredrav. Drava Ravacha. Assim também perguntou Ravacha Bredrava para Ravashi. Vamos lá. E tem gente que diz que quem perguntou foi Ravacha Bredrava para Ravashi. Dilma Minade Ta'o. Talvez é uma espécie do animal denominado no Pasuk de Ta'o, ou Minade Zamer, ou talvez é um animal que é chamado de Zemer. Que todas essas são espécies não muito conhecidas. Talvez esse bode libanês faz parte dessas espécies. Logo, como é que a gente concluiu que ele é uma behemá e pode ser trazida sobre o Mesber? Amalei Rav Hanan Ravashi, disse Rav Hanan para o Ravashi, Ameimar Shalit Albaio. O Ameimar dizia convictamente que este é um animal que é chamado de Hayá, e até mesmo ele dizia que é permitido comer o sebo, porque é permitido comer o relev, o sebo das Hayot, somente das behemot que é proibido, logo ele permitia. A Gemara vai trazer uma outra versão do debate. Bae minei aba breidrav minyamin barchia meravhuna barchia. Perguntou o aba breidrav minyamin barchia para o ravhuna barchia. Hane azei de bavrai. Esses bodes libaneses. Mauri gabei mizbeach. Qual que é a lei deles? Será que eles podem ser trazidos sobre o mizbeach ou não? Ou seja, será que eles são uma behemá ou uma chaya? Amarlei respondeu o Ravuna Barchia, Adka no Pligue Rebbe Yossi Verabanan Ela Beshor Habar. Toda a discussão do Rebbe Yossi e Chachamim é somente com relação a um boi, um touro selvagem, Detinan, como a gente vê na Mishnah a seguir. Fala a Mishnah. Shorabar Min Behemal. A primeira opinião de Chachamim é que o Shorabar, esse touro selvagem, é uma espécie de touro e é considerado uma behemá, assim como os outros bois. Já Rebbe Yossi discute Yomer e diz Min Chaya. Não, é uma espécie de Chaya e não como os outros bois. E qual que é o argumento de cada um? De Rabbanan Sabre Mentar Yeminan Turbela Mina de Behemau. O Chachamim dizem que uma vez que a tradução de Ta'o é Turbela, o boi selvagem, o boi do Líbano, da região do Líbano, ou seja, se trata de um boi, e assim como outros bois, é uma behemá. O Rebbe Yossi diz, já que esse Ta'o é mencionado na segunda parte do Pasuk, ou no Pasuk a seguir, onde são citadas as Hayot, concluímos que esse touro selvagem é uma espécie de Hayá. Tudo bem, então toda essa discussão é dita somente com relação ao boi selvagem, Aval, Hanei, Divriakol, Minadeesnino. Porém, com relação a esse bode libanês, já que eles são chamados de bodes, todos concordam que isso é uma família semelhante aos outros bodes e é uma espécie de behemá. Mark Freira Vaca Breidra Vica logo perguntou: Vaca Breidra Vica, pediram a mina de Aconino. Talvez esse bode faz parte da família do Acô, que é uma espécie de Hayá. Amel Ravina Ravashi, e assim também perguntou: Ravina Ravashi, pediram a dina de Ta'o, ou mina de Zemer, Nino, talvez uma espécie de Ta'o ou de Zemer. Amarlei Rav Nachman, assim também dizia Rav Nachman para Ravashi, amei marchar de trabalho. O Amemar dizia que certamente isso faz parte da categoria de Hayá, até mesmo permitia comer o seu sebo. Então temos aqui o relato de todo o debate que tivemos sobre este bode libanês. Há quem diz que ele é uma Hayá e há quem diz que é uma Behemá. Vimos nossa Mishnah, no começo do Perek, que a pessoa tem a proibição de matar, abater um animal e o seu filho no mesmo dia. A pessoa, então, que abate o segundo animal, está transgredindo a proibição e vai ser punido por isso. Além disso, vimos na Mishnah que essa lei rege também sobre kotim, também sobre animais santificados, também existe essa proibição, e vimos um monte de casos na nossa Mishnah. Como é que fica a lei se a Shkita foi feita dentro do Beit HaMikdash ou fora do Beit HaMikdash? Amar Rebu Shaya, diz o Rebu Shaya, Kula Matnitin de Loki Rebu Shimon. Toda essa Mishnah não está indo de acordo com o Rebu Shimon. Mimai, de onde sabemos isso? Midikatanei Kodashim Bachutz. Porque o primeiro caso mencionado na Mishnah é que se temos dois animais que são kotim, que são santificados, e os dois são abatidos fora do Beit HaMikdash. É proibido fazer abater um animal que é santificado fora do Beit HaMikdash. Harishon Hayav Karet. A pessoa que matou o primeiro animal vai ser punido de karet, porque ele transgrediu a proibição de fazer o abate de um animal fora do Beit HaMikdash. Veshnim Psulim. Os dois animais não são kasher porque eles foram abatidos fora e eles eram santificados. E tanto o primeiro quanto o segundo vão ser punidos. O primeiro por ter abatido um animal santificado fora do Beit HaMikdash. O segundo por ter transgredido a proibição de Otov et Beno. A proibição de matar um animal e o seu filho no mesmo dia. E uma vez que ele matou o segundo, ele está transgredindo essa proibição. Até aqui a Mishnah. Michdei, analisa a Gemara. Shmaina de Reb Shimon de Amar Shkita Shina Reuya, Lo Shma Shkita. Olha, vejam só. A opinião de Reb Shimon é que uma Shkita, quando a gente faz uma Shkita e corta o pescoço do animal, esse ato só é considerado uma Shkita, propriamente falando, caso essa Shkita implicou nisso que a carne do animal se torna kashé. Então, se a gente corta o pescoço do animal e a carne do animal se torna kashé, então este ato é uma shkita. Porém, se esse ato não implicou nisso, a shkita não é considerada uma shkita, e sim um mero corte. Logo, nesse caso, quando a gente pega e corta o pescoço do primeiro animal, essa shkita não o torna kashé, uma vez que ele é kotim, é um animal santificado. Então, não é considerado que fizemos uma shkita no primeiro? Miktar katlei. Então, é como se fosse que a gente matou o primeiro animal, não que a gente fez shkita. Logo, não temos a proibição de matar o filho no mesmo dia. Porque a proibição é válida somente quando a gente faz shkita no primeiro e no seu filho, no segundo. Porém, nesse caso que a gente matou o primeiro, não tem essa proibição. E não só isso. Sheni mitkaber bifnimu. Então, o segundo já é próprio de ser trazido sobre o Beit HaMikdash, porque não temos uma proibição de abater ele neste dia. Logo, segundo, quando mata o segundo animal, o karet na melechayev. a pessoa que faz o segundo abate deveria merecer karet, assim como o primeiro, porque o primeiro matou e o segundo também está fazendo os chutehuts, está batendo o animal fora. Já que não temos aqui a proibição de otovet beno, uma vez que o primeiro foi morto e não feito mashkita, o segundo deveria ser merecer karet. É a primeira prova que a nossa Mishnah não está seguindo a opinião de Rabi Shimon. A Gemara vai trazer mais algumas provas que a Mishnah discorda com o conceito de Rabi Shimon. Então, mais um caso mencionado na Mishnah é o seguinte: Hulim Bifnim. Se temos dois animais que são Hulim, que não estão santificados, e os ambos são trazidos para dentro do Betamigdash, é dito na Mishnah, Shnem Surim. Obviamente, já que os dois foram feitos dentro do Betamigdash, o que é proibido, a carne deles não se torna kasher. Veasheni Sofeket Arbaim. A pessoa que abateu o primeiro fez um pecado que não traz a punição, já o segundo é punido pela proibição de Otoved Benon. Até aqui a Mishnah. Novamente a Nizag Mará. Mirde. Shmaina na Rebbe Shimon de Amar Shkita Shinaru Ya Losh Mashkita. Nós já vimos que a opinião do Rebbe Shimon é que uma Shkita não é considerada Shkita, a não ser que ela implica nisto que a carne se torna kashé. Logo, Kama, quando a pessoa abate o primeiro animal dentro do Betamigdash, já que a carne não se torna kasher, isso não é uma shkita. Miktar katli, é considerado que ele matou o primeiro animal, e não que ele fez uma shkita no animal, como se fosse que ele deu um tiro, e não uma shkita, uma vez que a shkita não era válida, e não permitia a carne de se comer, então não é considerado uma shkita, é como se ele cortou o pescoço, não sendo uma shkita. Logo, Xenia, mais o Fekitar Baim, não temos então a proibição de Otovet Benot, porque somente a gente vai escritar o primeiro e escritar o segundo que temos a proibição. Nesse caso, que ele mata o primeiro com um tiro e faz escritar o segundo, não temos essa proibição. Logo, a conclusão é que a Mishnah não segue a opinião de Rabi Shimon e sustenta que mesmo que a primeira escritar não causava que a carne se torne kasher, mesmo assim é considerado uma escritar e por isso a pessoa que abate o segundo é punido. Uma terceira prova é que a nossa Mishnah não segue a opinião de Rabi Shimon. Kochim Bifnim, é dito que se a gente pega dois animais que são kochim, eles são santificados, e traz eles para dentro do Beit HaMikdash, Harishon Kasher Patur, o primeiro é uma shkita de um animal santificado dentro do Beit HaMikdash, o korban é kasher, e a pessoa não fez nenhuma proibição, uma vez que o animal que era santificado foi abatido dentro do Beit HaMikdash. Veasheni Sofeket Arbaim. Porém, o segundo transgride a proibição de Otovet Benon e merece ser punido. O Passuri também não pode comer a carne. Mirde, analisa a Gemara agora. Shmaina lei de Rabi Shimon de Amar Shkita, Shinaru Yalosh Mashkita. Já dissemos que a opinião de Rabi Shimon é que uma Shkita que não causa que a carne se torne kasher, não é precisada de uma Shkita. Shkita de Kadoshim Nami Shkita Shinaru Yai. Então, a princípio, essa regra é válida até mesmo com a shkita de um sacrifício kasher. De kol kama de rosarik dam, lo mishter e basar. Sheni, a mais sofrerita arbaim, o basur. Então, fala agora o seguinte: quando a gente faz shkita no sacrifício, não é imediatamente que a carne se torna kasher. Com relação a um animal comum, hoje em dia, a gente faz shkita, logo depois da shkita, a carne é kasher. Já com relação ao sacrifício, mesmo depois da shkita, enquanto o sangue não foi trazido e espirrado sobre o mizbeach, o animal não se torna kasher. Logo, essa shkita que é feita no sacrifício não é uma shkita que torna a carne em carne kasher. Não transforma a carne em carne kasher. Logo, segundo a regra que vimos na opinião de Rabi Shimon, isso não é considerado uma shkita. Então, o segundo, que mata o outro animal, não deveria ser punido por Otoved Benó, uma vez que o primeiro não passou uma shkita. Ela, a conclusão é, Shaminad Roki Reb Shimon, conclusão é, trouxemos três provas, que o autor da nossa Mishnah não segue a opinião de Reb Shimon. Fala agora, pshita, de ahita, é óbvio. Por que precisamos trazer várias provas? É óbvio que o autor da nossa Mishnah não está seguindo a linha de pensamento do Reb Shimon. Fala agora, não é tão simples. Shkitat Kodashim Yitzirich Alei. Sabe a Tachamina Shkitat Kodashim Shkita Reuyai? Eu poderia achar que essa terceira prova que foi trazida não está correta. Por quê? Nos primeiros dois casos, realmente a gente fez shritar um animal, de maneira que a shritar não transformou a carne em kashé. Por exemplo, um animal que é santificado, e a gente pega ele e faz shritar fora do Beit HaMikdash, o animal não se torna kashé, é proibido comer sua carne. Logo, foi uma shritar que não transformou a carne em kashé. Isso realmente diz o Rabbi Shimon, que isso não é considerado um ato de shritar, e sim um ato de matar um animal, mas não um ato de fazer a shritá. Porém, no terceiro caso que mencionamos, a gente faz uma shritá válida num sacrifício. Temos uma outra regra que diz que enquanto o sangue do sacrifício não foi trazido e espirrado sobre o altar, é proibido comer a carne. Nesse caso, eu poderia achar que mesmo segundo Rabbi Shimon, isso é considerado uma shritá. Derá, e a prova é, ינחר וזריק דם לא משתרי בשר וכי שערית וכי שחט משתרי בשר ושחיטה ראויה. Porque vejam só, se a gente pega um animal e rasga o pescoço dele, não através de uma shritá, e depois a gente pega o sangue e traz sobre o altar, é proibido comer a carne desse sacrifício, porque ele não passou uma shritá. Já se a gente faz a shritá nele e depois traz o sangue sobre o altar, é permitido comer a carne do animal. Isso nos traz a priori a conclusão que a shritá que é feita num corbá, num sacrifício, sim recebe o nome de shritá. Porque a gente vê que através, depois que o sangue vai ser trazido sobre o altar, a carne vai se tornar permitida. Então eu poderia achar que neste caso o Rabbi Shimon diz que tem o nome de shritá. E mesmo segundo o Rabbi Shimon, a pessoa que vai matar o segundo animal do par, neste caso, vai ser punido, Kamash Varan. E é isso que vemos frisar, que segundo o Rabbi Shimon, somente uma shritá que transforma a carne do animal em kasher é considerada uma shritá. Por isso, se a gente pega um animal e faz shritá nele, de maneira que ele não se torna kasher, como por exemplo um animal santificado fora do Beit HaMikdash, ou um animal profano dentro do Beit HaMikdash, ou um animal santificado dentro do Beit HaMikdash, nesses três casos, se a gente faz shritá no animal, isso não recebe o nome de shritá, segundo Rabbi Shimon, uma vez que isso não transforma a carne em kashé. Logo, a pessoa que faz shritá e abate o filho desse animal, não transgride a proibição de Otovet Benon e não recebe a punição, segundo Rabbi Shimon. Muito bem, vimos então que se a pessoa pega dois animais santificados, dois kochi, e leva eles para dentro do Beit HaMikdash, então o primeiro é um sacrifício válido, e o segundo, não, porque já que fizemos shritá no primeiro, é proibido fazer shritá no segundo, no mesmo dia. Então, é um korban inválido, e a pessoa que faz esse abate, até mesmo punido, pelo pecado de Otovet Benon. Pergunta a Gemara, Velil Kenar Mishum Lav de Mechusar Zman? A princípio, a pessoa que abate o segundo animal, deve ser punido por mais uma proibição que ele transgride. A princípio temos a proibição de sacrificar qualquer sacrifício numa hora que não é propícia. Detalhe, como diz a Braita, Minai lechol apsulim she beshor ve shebase sheu belo iratze. Todas as proibições que são ditas sobre um boi ou sobre um carneiro que não podem ser sacrificados, eles estão inclusos na proibição de lo iratze. Tamo lovar, aprendemos das palavras que dizem Veshor ose, sarov e kurut vegome. Limeta que aprendemos Alapsolim shebassor, todas as proibições que são ditas com relação a um boi ou a um se ou um carneiro, Sheu belo iratze, temos sobre isso a proibição de lo iratze. Logo, já que é dito que um animal, antes de atingir 8 dias, ele não tem uma proibição de sacrificar ele, já que antes da hora propícia a pessoa que sacrifica um sacrifício desse transgride uma proibição, o mesmo a princípio devemos aplicar no caso do segundo animal, já que o primeiro animal, no caso o pai ou a mãe, foi trazido como sacrifício, agora nesse dia, até o dia de amanhã, é proibido, não é a hora propícia de sacrificar o filho. A pessoa que faz isso está transgredindo a proibição de trazer um sacrifício na hora impropícia. Então, por que é dito na Mishnah que a pessoa recebe chicotadas por uma proibição? Deveria receber duas vezes chicotadas pela proibição de Otovet Benon e também pela proibição de sacrificar algo na hora impropícia. Responde Agmará. realmente, a pessoa vai ser punida por isso. Porém, que kachashiv, lavi de otomet beno, lavi nuchra, lo kachashiv. A nossa Mishnah está tratando somente dos casos que a pessoa é punida pela proibição de otomet beno, de matar o animal e seu filho no mesmo dia, mas não está tratando de outras proibições. E por isso, isso não é mencionado na nossa Mishnah. Pergunta como ela, como assim? Veha kodashim bachutz, de lavi nuchraninu, ve kachashiv. A gente vê que a Mishnah menciona outra punição. A pessoa que faz um sacrifício, sacrifica um coche, um animal santificado fora do Beit HaMikdash, recebe a punição de karet, como a gente viu na nossa Mishnah. Isso foi mencionado, de katane kochim bachutz, de shom chayav karet, como eu dito, que se temos dois animais que são coche, o primeiro recebe karet, e os dois são, recebem chicotadas. Um pela proibição de shkut eichut, e o segundo pelo otomet beno. Bishlam Hasheni. Então, dá para entender o que a Mishnah mencionou, que o segundo recebe as chicotadas. Mishum lav de otomet beno. Ele é punido, a pessoa que abate o segundo, ele é punido pela proibição de otomet beno. Que esse é o tópico da Mishnah. Ela rishona vai sofeg, lav mishum de shkut eichut. Porém, o primeiro, por quê? Recebe as chicotadas. A explicação é que ele recebe as chicotadas pela proibição de shkut eichut, de ter sacrificado um animal de kochim fora do Beit HaMikdash. Ou seja, a Mishnah também se trata de outras proibições. Então volta à questão, por que não mencionamos a proibição de mechusar zman, de fazer um sacrifício antes da hora, com relação ao segundo? Responde a Gemara, não. Koleicha de leika lav de otovet beno chashiv lavi nuchra. Koleicha de leika lav de otovet beno lo chashiv lavi nuchra. Nos casos que a pessoa é punido pelo Tovet Beno, pela proibição de matar um animal e seu filho no mesmo dia, nesses casos, a Mishnah menciona somente essa punição. Porque esse que é o tópico principal da Mishnah. Porém, nos casos que a pessoa não recebe punição por esse pecado, como, por exemplo, a pessoa que abate o primeiro animal, nesse caso, a Mishnah mencionou outras proibições e outras punições. Mas, neste caso, a Mishnah não menciona. Essa é uma primeira explicação por que a Mishnah não esclareceu que a pessoa que abate o segundo animal kochim, o segundo animal santificado, não recebe punição também pela proibição de mechusar zman. Já o Reb Zeira Amar traz uma segunda resposta. Hanach lemechusar zman, a pessoa nunca vai ser punida por essa proibição de mechusar zman, dekatuv nitkol yaseh, porque é uma proibição que a Torá liga com uma mitzvah taseh. Ou seja, quando a Torá menciona uma mitzvah negativa, o mitzvah trota se, é proibido fazer tal coisa, a pessoa que transgride recebe as chicotadas. Porém, se a Torá menciona uma proibição, dizendo não faça tal coisa, e sim, faça, haja de tal maneira, então temos aqui uma mitzvah trota se, uma mitzvah tase também. Um preceito positivo, ativo, que nos ordena se comportar da maneira correta. Nesse caso, diz a regra, que se é um lav nitak vase, uma ordem negativa, que nos ordena não fazer algo, que está ligada com uma ordem ativa, que nos ordena agir e fazer certa coisa. E por isso, nesse caso, a pessoa não recebe punição. Mai taima, e do onde a gente sabe isso? Dá uma cara como diz o Pasuk, Bioma Shmini Vahara, Iratze, Bioma Shmini In, Mikaralo. A Torá diz, não se deve trazer um sacrifício antes do oitavo dia. Do oitavo dia para frente, ele vai ser trazido para o altar. Ou seja, já que a Torá se expressou de uma maneira negativa, proibindo algo, e logo depois ordenando de maneira ativa, então, sobre esse caso, lá vai o halasé, asé, já que a mitzvah trota asé, o presente negativo está ligado ao presente positivo, a regra diz que não se recebe punição sobre este caso. E por isso, a Mishnah não mencionou que a pessoa recebe duas vezes as chicotadas. Pergunta a Gemara, como é que você diz que isso que nos ensinou esse último pasuk, Vavalei lech lebi aputriki, a princípio precisamos deste pasuk mencionado acima para a lei que disse Urav aputriki, Urav aputriki irame, como dizia Urav aputriki. Ktiv, um pasuk diz, Vayashivata bimtachatimo, o animal vai ficar 7 dias com sua mãe antes de ser trazido sobre o altar. Halai lachazo, ou seja, depois de 7 dias, no anoitecer, que é o começo do 8º dia, já é permitido ser trazido sobre o altar. Vektiv, enquanto um outro passuk diz, que do oitavo dia em diante ele pode ser trazido. Ou seja, só no amanhecer do oitavo dia. E não no começo, na noite que vem antes do dia. Aqui, isso é da princípio. Temos aqui uma contradição. Responde Rav Putra que a intenção do pasuk é essa. Laila Likdusha, a partir do anoitecer, que é o começo do oitavo dia, segundo a Torá, já é permitido santificar o animal, mas ainda não é permitido sacrificar. Yom Leartza, já durante o dia, já é permitido sacrificar ele. Ou seja, esse pasuk é usado para esta lei, e não para o que dissemos assim, mas para a Gmaraktiv Karachina. A lei de Rav Putra que é aprendida de um outro pasuk, como diz, Ken ta'ase leshorcha letzonecha, shivat yetachetimo bemashni titinoli. Deste pasuk, que a gente aprende a lei de Rav Putra, que de maneira que, segundo Reb Zeira, temos um pasuk que nos ensina que tem a sevrota sei, por isso a pessoa não recebe chicotadas. Baruch Adonai Olam, amém, amém.